Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
E aí, tudo bem, gente? Estamos de volta, Café com Entrevista chegando neste quase meio de semana. Hoje é 11 de novembro de 2025. Quando você olha no calendário, é 11 do 11.
11 do 11.
Tem gente aí vendendo as coisas, aproveitando a data, 11 do 11.
Hoje é dia de portal.
Hoje nós vamos falar de um projeto muito legal que acontece aqui do nosso lado, gente. Talvez a gente nem perceba, né? Assim como muitas outras ações que impactam e muito a vida das pessoas, mudam de fato as visões de mundo. Nós vamos conhecer um pouco mais do Instituto Permear, que tem muitos projetos legais. O Marco Aurélio fez questão de vir até aqui e você vai conhecer um pouquinho mais de perto este projeto. Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Marco Aurélio, presidente do Instituto PMA, ao vivo aqui conosco. Seja bem-vindo.
Bom dia, obrigado, Felipe. Agradeço a recepção aqui.
Está aqui conosco a Juliana Luz, o Guilherme Costa e também o Antônio Sadal. Marco Aurélio, você vem para falar do Instituto PMA, mas nós da Rádio Frei Galvão tomamos conhecimento do Instituto por um braço desse trabalho, que é o Aroeira Atelier.
Exato.
E aí, esse Aroeira Atelier nos apresentou o que você vê aqui na nossa live, gente, ó, esses cadernos, essa imagem aqui de São Francisco de Assis, lindíssima, é um caderno, é verdade, ó, feito 100% à mão. É um dos projetos bacanas que o Instituto PMA mantém, que a gente vai conhecer agora. Conte-nos para nós primeiro do atelier. Ele está instalado em Lorena, está instalado em outras localidades também. Conte um pouquinho para nós, vocês estiveram numa apresentação na Unifatea, né?
Foi, foi. Então, o programa, um dos programas chefes do Instituto Premiar foi a criação do Ateliê Aroeira.
Tá.
Ele sempre foi focado no desenvolvimento de habilidades e competências para mulheres, tá, sobretudo em situações vulneráveis.
Foco mulheres, então.
Foco nas mulheres em situação vulnerável. Evidente que as atividades e os processos pedagógicos também atingiram a população masculina.
Claro.
Em São Paulo, nós tivemos um efeito fantástico, sobretudo dirigido à população de rua.
São Paulo capital.
São Paulo capital, na população de rua, que chega hoje, os números são bastante contraditórios, mas pode chegar a 50 mil pessoas habitando as ruas em São Paulo.
A prefeitura fala oficialmente 32, 35.
Cracolândia era uma coisa que oscilava entre 18 e 25 mil nos últimos 2 anos. E na ocasião em que nós tomamos conhecimento, em 2017, eram 6 mil.
Meu Deus.
Então, os números eles se elevaram demais e a população feminina acabou fazendo parte de um grande percentual disso. E os centros de acolhida, então, se tornaram um espaço importantíssimo para você semear atividades educacionais e inclusivas.
Uhum.
E foi então que nós instalamos o projeto um dos projetos do Instituto Permear, que foi o programa do Aroeira.
Vocês iniciam ele em São Paulo, então, e depois vem para a região?
Exatamente. O nosso instituto nasceu em São Paulo, o Aroeira Ateliê nasceu em São Paulo.
Em São Paulo também.
Durante a pandemia, nós nos deslocamos para uma vida mais tranquila. No sopé da Mantiqueira, numa região extremamente espiritualizada, isso para nós foi fantástico. Mas a perturbação voltou.
Mas vamos falar do PMA, ele surge quando?
O PMA nasceu em 2005.
Cinco.
Completou agora 20 anos.
Que legal.
Ele nasceu de uma...
Por que ele nasce, hein, Marco?
Olha, eu poderia dar razões pessoais,
tá,
porque eu sou o sétimo filho de uma família de 7 homens. E...
Paulistano mesmo?
Paulistano. Filho de uma mãe que nos deixou com 5... Que me deixou com 5 anos de idade.
Tá.
Mas a herança que ela me deixou foi essa perturbação de não ser feliz sozinho.
Tá.
Ela dizia, ninguém pode ser feliz sozinho. O pouco que você tem, você pode compartilhar.
Tá.
Então eu cresci vendo os espaços onde eu brincava dentro da minha casa, ocupados por gente da rua. pessoas que passavam e ela acolhia, dava banho, comida, conselho. Caramba. E ia embora. Alguns deles se tornaram padrinhos dos meus irmãos.
Caramba.
Porque se incluíram, se revisitaram suas experiências. Tá. E eu acabei sendo também apadrinhado dessa forma, né? Por pessoas que moravam, tá, na minha casa, né? Enquanto, tá, eu era criança. E aí aquilo se manifestou mesmo na minha, uhum, fase adulta, e eu não consegui me livrar dessa cachaça, né? Que é de ajudar as pessoas e tudo. Eu me formei na Universidade de São Paulo como geógrafo, me tornei professor, tá, me tornei professor universitário, tá, e 30% do meu tempo eu dedicava a projetos sociais.
Tá, então você não distanciou completamente dessa, nunca, realidade.
Não,
né?
Consegui. Foi então que eu me reuni com amigos, técnicos e especialistas de todas as áreas, físicos, químicos, tá, matemáticos, engenheiros, e pensei comigo, ó, vamos,
boa,
fazer projetos que possam ser empregados tanto pela empresa como pelo poder público.
Certo.
E foi então que a coisa começou a eclodir, né? O Permear nasceu daí.
Permear, e como que você chega, porque o nome ele traz muito significado, sim, sim, e força para manutenção, inclusive. Isso. Às vezes a escolha do nome a gente não dá muita atenção, uhum, mas ele dá a força para que se mantenha no dia a dia.
Exatamente,
né?
Porque a permeabilidade é a forma pela qual todas as substâncias adentram e penetram uma causa, né? Então, legal, você precisa ter permeabilidade, né?
Legal.
Então o nosso pensamento foi um pouco por aí: quem que a gente pode agregar, quem que a gente pode trazer,
boa,
né? Quem são as forças que de alguma forma contribuem, né?
Tinha que ser um geógrafo para criar esse nome, gente. Para entender disso, tinha que ser um geógrafo.
Provavelmente.
E aí você surge em São Paulo e começa. Você de alguma maneira expandiu, seja para regiões, bairros periféricos de variados, região metropolitana ou não? Fica focado.
Olha, isso foi uma loucura, Felipe. Essa pergunta é ótima, porque a gente iniciou visitando as câmaras técnicas na prefeitura.
Tá.
E aí chamou a atenção do governo do estado as nossas propostas.
Tá.
Né? Então criamos projetos assim que foram extremamente transformadores, com premiação internacional,
maravilha,
com menção e com indicação para todas as prefeituras do país todo.
Que legal.
Mas o forte foi a indústria química, que nos reconheceu e viu, olha, tem coisas aí que podem mudar o mundo. Né? E a indústria química entrou forte. Indústria química, indústria da construção civil.
Tá.
Fomos parar na Fiesp.
Caramba.
Né, na Federação das Indústrias de São Paulo.
De São Paulo, a mais importante do Brasil.
Mas o grande barato disso tudo foi você poder mobilizar recursos e pessoas para transformar a vida de gente simples.
Tá.
Então começamos a adentrar as favelas, as ocupações, uhum, e os presídios.
Tá.
E aí não teve como parar tudo isso, né? Nós atingimos cerca de 750 mil pessoas até hoje, Felipe.
Caramba.
No total, nesses 20 anos?
Nesses 20 anos.
Muita 700, gente.
Isso é atendimentos diretos. Não estou falando de pessoas da família que se beneficiam.
Não, diretamente.
Não. Atendimentos diretos.
Isso pode, né, ser multiplicado no mínimo por 5.
Exatamente. Então você imagina o seguinte, que nós viajamos o país todo, instalamos no país todo, alguns países da América do Sul. E em 2016, 17, eu fui parar na África. Né, com indicação e menção, uhum, pela ONU e tal, nós fomos fazer projetos em Angola.
Que legal.
E aí isso muda tudo, né? Quando você pisa o continente africano, quando você
a realidade é
outra,
né?
Realidades, você não é mais a mesma pessoa.
É.
Né? Então, quando veio a oportunidade de eu deixar tudo em São Paulo e tentar,
uhum,
em outras regiões do Brasil, foi um pouco por uma influência do que eu dessa experiência. Mas o grande potencial que nós desenvolvemos foi a arte e a técnica de ensinar pessoas muito simples,
tá,
a fazer coisas incríveis, tanto para elas como para o mundo. Né?
Então, cite algumas coisas que vocês conseguiram propiciar só para o nosso ouvinte conseguir visualizar.
Por exemplo, adentrar as favelas, as comunidades e dialogar nas maiores contradições possíveis. Violência, abandono, discriminação de todos os gêneros. Sim. Nós adentramos a favela e é lá que nós construímos espaços de educação, de formação, aham, de acordo com o que eles desejam, de, sim, acordo com os sonhos deles. Espaços onde o poder público não pisa, porque Sabesp não pode, Companhia de Energia não pode, ninguém pode.
Exato.
Na prefeitura não põe a mão também, porque o espaço é ocupado ilegalmente e tal. Mas você tem 300 famílias, 500 famílias, 2 mil famílias.
É muita gente.
E aí o que você faz? Abandona, vira as costas, né?
É.
Então nós fizemos muitos programas de formação. Criamos escolas, creches.
Caramba.
Tiramos as pessoas da condição de vida, por exemplo, de morar em cima do próprio esgoto. Sabe, são coisas que não dá para você olhar e deixar como está. Se você tem condições.
E que tá aqui tão perto da gente e a gente não se dá conta, né?
Exato.
Tá aqui do nosso lado, gente.
Eu tô numa jornada aqui há 4 anos, tentando trazer projetos para cá.
É.
4 anos.
Não é fácil. Nisso tudo, então, você. Então, calma aí. Vamos fazer uma pausa, porque daí a virada.
Sim.
Nem tanto virada, é expansão.
Sim.
O projeto, o Instituto PMA começa a conhecer o Vale do Paraíba, suas demandas e necessidades, que não são poucas, e a gente então vai entender e conhecer os impactos que isso tem gerado aqui na nossa região. Então vou fazer uma pausa de 1 minutinho, vou te dar um café, na volta a gente vai falar sobre a presença e a chegada do Instituto PMA com todo esse know-how, com toda essa história, com todos esses impactos aqui na nossa região, para ver a necessidade que nós temos, e se chegar é porque a gente precisa, não é à toa. Então a gente também vai jogar luz sobre isso já já. 8:47, estamos no Café com Entrevista, batendo um papo e conhecendo o Instituto Permear, que transforma vidas de fato, de forma direta, sem enrolação, né? Afinal de contas, a necessidade do próximo é premente. A gente começou contando um pouquinho da história do Marco Aurélio, como que ele chega, né, na possibilidade da criação do Instituto. Rapidamente passando, porque merece de um longo tempo para a gente poder explicar o surgimento dele ali na capital paulista, os seus avanços pelo país e pelo mundo, e o Vale do Paraíba em algum momento cai e chega à história e no caminho de vida do Marco, e ele vai poder contar isso a partir de agora. Essa serra, ela é encantadora, né? Hoje, infelizmente, nós estamos com esse tempo mais nublado, mas não deixa de ser bonito, e a gente tem o prazer de ver essa vista, e quem passa por aqui se encanta. De alguma maneira isso também chamou a atenção de vocês. Vocês chegam ao Vale do Paraíba por uma demanda pessoal, por uma questão familiar, ou em alguma situação da existência do Instituto, algo foi apresentado para vocês e você falou: essa região precisa também do nosso olhar e da nossa atenção. Como que é essa chegada até a nossa região? Mais especificamente, vocês desembarcam na cidade de Lorena.
Essa história é um pouco maluca, né? Eu conheço o Vale, eu estudo o Vale desde o início dos anos 90, porque eu era professor numa universidade de turismo.
Tá.
E eu precisava que os alunos compreendessem essas contradições entre religiosidade, eclosão dos espaços urbanos e a grande decadência ambiental, né? Que o Vale do Paraíba é um grande exemplo da deploração que acontece a partir de processos exploratórios, né? Sem habilidades técnicas, né? Sem domínios técnicos, que foi do período colonial e se estendeu por muito tempo. Então eu gostava muito de percorrer esse espaço, eu ia até o Vale Histórico.
Tá.
Eu seguia até Bananal, fazia aqueles 93 quilômetros de Silveiras a Bananal e conhecia como a palma da minha mão. Né? Todas as fazendas, as propriedades todas, os municípios e tudo. E aí isso me criou uma paixão incrível por essa região toda, né? Eu não consegui nunca me desvencilhar disso.
Aqui é demais.
E em 2016, 17, eu me apropriei de uma propriedade rural em Silveiras, ali no bairro dos Macacos.
Tá.
E eu transformei o sítio numa escola de construção civil sem ferro e sem cimento, né? Bioconstrução. Né, aí eu já dava aula numa escola de arquitetura.
Legal.
Né, eu fiquei 20 anos dando aula em arquitetura e engenharia.
Ah.
E aí eu comecei a ensinar a construir de forma simples, sem ferro, sem cimento, como sempre se fez, e até hoje estão de pé esses imóveis. Isso é maravilhoso, né? Foi então que eu fiz muitos amigos.
Alguns aqui do nosso centro ainda estão de pé,
construções belíssimas, né? São apaixonantes. Então eu ensinava estudantes nesse período e boa parte destes faziam parte dos meus voluntários. Eu tinha mais de 2.000 voluntários nos meus projetos. E eram estudantes de ensino superior. Caramba. Aqui em Lorena, Guará, eu estou com um pouco de dificuldade de chegar nas universidades e apresentar os projetos para que eles possam delegar estudantes e validar suas horas livres, suas horas de atividade. Né? Eu estou com um pouco de dificuldade nisso ainda. Mas o que acontece? A minha chegada, então, ao Vale do Paraíba foi um pouco dessa missão técnica, mas ao mesmo tempo uma paixão que eu não consegui me livrar.
Uhum.
E a religiosidade, a espiritualidade, ela faz qualquer um tremer, né? Eu acho que quando a gente se abre para essa experiência, ela é muito transformadora. Eu não consegui me livrar disso também.
Você se aloca então em Silveiras, mas fica por ali por quanto tempo?
Eu fiquei em Silveiras por 3 anos.
3 anos.
Depois, com essas amizades que eu fiz em Lorena, quando chegou a pandemia, a gente procurou por estes amigos, né?
Tá.
E aí eles disseram, olha, vamos tentar em Lorena para você vir, ficar e para sempre e tal.
Tá.
Foi o que me chamou a atenção, então, vir para Lorena.
Uhum.
Mas o que me deixou muito triste foi ver a criminalidade.
Ah, sim.
Foi ver a pobreza, as dificuldades que as pessoas vivem e a falta de expectativa para o menino e para a menina, adolescentes e jovens.
Você rememorou o que você viu na infância daquelas pessoas que entravam na sua casa, você viu tudo aquilo acontecendo de novo.
Isso foi, assim, muito alarmante, porque não se espera do interior de São Paulo, de cidades médias, assim, você ter contato com tanto tráfico, com tanto homicídio entre eles, entre os jovens, né?
Exato.
Essa prática de homicídio deles para com eles, sabe? É uma coisa que a gente não espera encontrar.
Uhum.
E aí você vai entrando em contato com os números e com os indicadores sociais, isso vai se tornando alarmante, porque, de fato, a região inteira conhece as famas, né? E nós que viemos de São Paulo, você não sabe. Você tem a impressão de que está tudo bem. Você fala, não, está tudo bem, vamos para o interior. Então.
Uhum.
E isso me deixou um pouco assustado. Tá. Falei, não vai dar. Mas quando eu fui morar na roça, quando eu comecei de fato a morar na roça, eu entrei em contato com uma outra realidade que também é muito triste. Que é o abandono da mulher.
É.
Que você vê a mulher vivendo sem transporte, sem internet, vivendo como cuidadora de criança ou de idoso doente. Né, ela ocupando um papel muito secundário de homem que produz, o homem que gera receita, o homem que trabalha, às vezes trabalha até de sábado e de domingo, ou desaparece, né? Então isso me chamou muita atenção.
E a gente está falando do século XXI ou você está falando de séculos passados?
Exatamente, isso me chamou muita atenção. Eu falei, não dá. Eu conversando com a minha esposa, falei, a gente não pode chegar aqui e dizer que já fez tudo.
É.
Isso é arrogância. Nós já fizemos tudo que a gente tinha que fazer. Não dá. E aí aquela cachaça voltou a agir, sabe? Dizer assim, olha, você tem que continuar. Você não pode parar.
E aí o que vocês queriam, hein?
E aí nós então transformamos parte da nossa propriedade em espaços de formação.
Olha isso.
Nós começamos por ali, porque eu não desisti de dialogar com a indústria. Eu não desisti de dialogar com o poder público.
Tá.
Eu procurei muitos políticos, você não tem noção.
Eu imagino.
Procurei.
Só ficou mais difícil, é isso?
Muito mais difícil, porque eu percebo assim uma letargia, um sono.
De todos os lugares que você passou aqui...
Deixa só o Sadal.
Tá desligado meu microfone. De todos os lugares pelos quais você passou aqui, foi um dos que você mais encontrou dificuldade?
Foi.
Que tristeza.
Foi uma região que eu encontrei muita dificuldade, porque você vê assim que muitos secretários pouco interessados em mudar um pouco a sua trajetória de pensamento. Vereadores que têm alguma dificuldade de entender que você é uma ferramenta de trabalho.
Isso.
Né? Porque ele está envolvido com uma missão para com a sociedade e ele precisa de instrumentos. Quem são os instrumentos?
E na hora de eleição, eles dizem que eles vão trabalhar para o povo.
Exatamente.
E onde que está o povo? Como você mesmo disse, abandonado.
Eu me coloquei como um instrumento a serviço de uma transformação da sociedade. Então, a gente tem que, quando a gente assume uma missão pública, você tem que estar disposto a observar isso. Você tem que estar crítico para ver onde é que tem oportunidade da gente fazer.
É.
Né? Então, vamos fazer as coisas sempre do jeito que sempre fizemos? Não é isso.
Exato.
Acho que não é por aí. Né? Então, eu encontrei muita dificuldade nesse aspecto. E, assim, alguma dificuldade de compreender que as coisas podem ser feitas de outro jeito.
Uhum.
E feitas de forma melhor. A gente teve projetos...
E às vezes é até mais simples de fazer, né?
E aí você continuou fazendo mesmo sem essas ajudas.
Exatamente, sem apoio.
Né? Oferecendo oficinas,
oferecendo
aulas.
As oficinas, visitando de casa em casa, conhecendo iniciativas de pessoas que fazem um trabalho pioneiro e solitário. Eu conheci uma senhora de Piquete, que é assistente social, que ela identificou mais de 300 mulheres cuidadoras.
Em Piquete só?
Ela saiu garimpo só em Piquete.
Que isso, gente?
Ela saiu garimpo.
Trabalho de formiguinha, ela foi de casa em casa.
Já é uma cidade pequena.
Você imagina isso, nós estamos falando de Piquete. Uma mulher que saiu garimpando e identificou mais de 300 mulheres que vivem com uma renda minúscula de herança da família, de filhos ou de aposentadoria de um marido que está inválido hoje. Né, doente, acamado ou coisa do gênero.
Nossa.
Ela vive disso e são mais de 300 pessoas.
É muita gente.
Sabe, e não existe uma política pública que faça questão de identificar essas coisas. Então você precisa de identificar quem são as pessoas que fazem esse trabalho de identificação. É. E o que elas precisam, não é?
Para eu dar tempo de falar de um projeto que toma forma, ganha cara, jeito, né? E também te trazer uma mensagem, a dona Ita Maria manda: bom dia, Deus o abençoe, Marco Aurélio. Você nos faz acreditar que o bem existe no mundo e sempre vencerá.
Agradeço.
E esse projeto, então, que coloca e dá vida a essas mulheres, porque esse tipo de trabalho tem uma vida aqui.
Tem.
Né? Eu estou tocando uma vida, eu estou tocando uma história e estou fazendo com que essa pessoa tenha possibilidade de ter condições de acreditar, de ter esperança. Conta um pouquinho disso, como isso acontece na prática, para a gente não deixar de falar desse trabalho lindo.
Nossa, Felipe, eu até fiz questão de trazer, porque esse produto ele é resultado de um processo muito grande de pesquisa. Né, de elaboração e montagem.
Tá.
E a gente percebeu que assim, ele atende ao interesse da classe média, da classe alta,
sim,
do menino e da menina mais humilde, mais sim, simples, todo mundo tem interesse. Só que o grande fator de transformação está na confecção.
Legal.
Não dá para pessoa, não dá para uma pessoa ingressar numa atividade dessa e sair igual. E a gente observou assim, homem de rua, mulher de rua, gente da condição vulnerável pior possível. Tá. Eles entenderam que não pode estar com a mão suja, não pode estar com um hálito de álcool, não pode estar com a cabeça bagunçada. Tem que estar focado, concentrado.
Legal.
Tem que desejar que alguém que vai receber isso receba uma coisa bonita e bem elaborada.
Legal.
E aí a consequência foi assim, transformação brutal. A gente observou, por exemplo, mães vendo, observando primeiro um primeiro estágio, né? Tá. Que é o filho largado, com a roupa toda amarrotada, indo para a escola todo rasgado e tal. Depois que ela passa por essa oficina, que dura umas 2 semanas, 3 semanas, depois que ela passa por isso, você vai na casa dela visitar para você ver.
Mudou.
O chão está limpo, as panelas estão areadas, o fogão está arrumadinho. Caramba. Eu observo tudo isso, eu registro tudo. Você vê a criança com o cabelinho arrumadinho, você vê que o estojo dela está arrumado, a mala está bem montada, a marmitinha que ela leva, né, aquela lancheirinha.
Isso é mudar de vida,
então,
mesmo.
Porque isso trabalho é muito transformador. É. Então a gente apostou tudo
não
nisso.
Não é um caderno, né?
Não é um caderno. É muito mais.
É isso que é preciso ser entendido.
Ela,
né,
passa a refletir esse capricho que ela aprende na oficina, ela olha aquilo e fala: eu sou capaz de fazer algo bonito. E ela passa a fazer isso em outros elementos do dia, né?
Mas você vê também a autoestima, a maquiagem, o cabelo, tudo. É uma coisa tão incrível que eu não consigo, assim, descrever, porque na condição de homem, né? Eu não consigo falar
isso,
o que isso faz de fato com... Eu não estou no lugar de fala ideal, né? Então a mulher pode falar melhor sobre o que acontece com ela a partir disso.
Legal.
Então eu acho...
Contextualizando, nesse local, no sítio Breu Branco, então, sim, vocês oferecem várias oficinas, não só a construção desses cadernos, caderninhos de anotação, são aulas de oficinas de arte, artesanato, culinária,
sim,
yoga, bem-estar, rodas de conversa,
cosméticos,
para mulheres, cosméticos.
Cosméticos, produção de óleos essenciais,
legal,
hortas.
Usa até mesmo as ervas que tem ali no quintal.
As ervas das bruxarias.
Então isso elas podem usar até para a renda delas.
Sim,
também.
Perfeitamente. Então o ideal é isso, fazer com que as pessoas, por exemplo, criem a galinha. Por que não pode criar uma galinha e ter o seu próprio ovo?
Que ótimo.
Então até isso a gente força. Banheiro seco. Não sei se todo mundo tem esse hábito, mas... Aqui na região eu percebo que as casas têm um banheiro só. A grande maioria das casas mais comuns tem um banheiro só.
E
às vezes ele não dá conta de uma família relativamente grande. Então eu ensino lá na minha propriedade as pessoas a construírem um banheiro seco, que fica do lado de fora, não usa água, não usa nada. Não precisa de nenhuma instalação, não tem cheiro. Todo mundo usa e quando usa fica feliz. É engraçado isso. É um preconceito danado, mas depois que usa fala: nossa, é tão bom. Ele é bonito, ele é arrumadinho, eu ensino a fazer.
Que legal.
Que vem dessa área que você tem, dessa sua experiência.
Ensino
com o meio ambiente, com a bioconstrução.
Isso. Então é fantástico. A gente tenta trazer essas experiências reveladoras, né? Então é um pouco por aí, né?
Ô Marco, para que poderes públicos, empresários, pessoas interessadas e de bom coração, de mente aberta, procurem e encontrem vocês, qual é o caminho?
Olha, tem o nosso site. Tem o nosso Instagram.
Qual é? Pode dizer.
O site é permear.com.br.
Permear.com.br.
Isso. Nosso Instagram mais famoso é o do Aroeira.
Do Ateliê. Aroeira Ateliê, né?
É, Aroeira Ateliê.
Mas por lá chega em vocês.
Por lá chega também.
Você e na esposa, né?
Sim.
E o Instituto Permear também tem, mas tem. O do Aroeira é o que está mais...
É o que mais visitado.
Mais visitado, é. Né? Por conta dos produtos fins, né?
Dá para comprar esses produtos e chegar no Brasil inteiro.
Ah, dá para... A gente manda para todo lado. Você sabe que alguns dos compradores nossos são muito famosos, como Facebook e Instagram. Eles compram e mandam para a Europa. Esse produto já viajou o mundo.
Que legal. Ele manda pra, porque são lindos mesmo.
São lindos.
Você que está nos ouvindo aí, nos acompanhando...
Entre
Aroeira Ateliê.
Isso.
Esse é o Instagram e lá você vai conhecer os produtos, você vai saber do que a gente está falando aqui, porque a gente está mostrando na live, mas nem todo mundo está acompanhando.
Isso.
E lá você pode escolher o seu produto e como ele bem disse aqui, olha, entrega para o mundo inteiro.
E são lindos.
Tem gente que compra para o presente de Natal.
Tá na hora.
Isso, tá na hora, gente.
Tá na hora.
Tá na hora mesmo.
Você vai voltar pra gente contar um pouquinho mais dessas histórias, quem sabe trazer algumas mulheres que a partir dessa sua chegada também viram suas vidas transformadas. Eu acho que é sempre interessante também poder ressaltar, não de um ponto de vista ruim, negativo, mas para mostrar o quanto também essas mulheres talvez estivessem silenciadas e conseguiram falar. Então a gente vai propor que você vem aqui novamente muito em breve. E eu espero que isso aconteça rápido, tá bom?
Será um prazer.
Obrigado, grande abraço, Deus abençoe. Agradeço. Um abraço à esposa também pelo bonito trabalho.
Muito obrigado.
O Café com Entrevista, gente, tem que acabar hoje. Mas essas histórias lindas você pode acompanhar novamente em nossa live. Entra lá no nosso canal do YouTube, Rádio Fregalvão FM. Lá você vai acompanhar também com imagem e som, vai ver esse material e pode seguir lá nas redes sociais para acompanhar de perto essa evolução linda a possibilidade, né, que o Instituto tem de salvar muitas vidas. E que graças a Deus ele está aqui do nosso lado, salvando essas vidas que nos tocam e que a gente conhece de tantas mulheres. Voltamos amanhã. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal, Guilherme Costa, Érica Augusto.
Direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Fique agora com Evandro Luiz e a gente volta aqui no jornalismo ao meio-dia com o Jornal das 12.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além.